Você já reparou que hoje dá para decidir se vale a pena aceitar uma viagem só batendo o olho no cartão de oferta do app da Uber? No cartão, o motorista vê o valor total estimado do ganho pela viagem, considerando tempo, distância, rota e outros fatores. Não é só tabela por quilômetro ou minuto não, viu? Também aparecem origem, destino e o tempo e a distância estimados para você avaliar se aquela corrida faz sentido antes de aceitar. Tem ainda a nota do passageiro, baseada no comportamento em viagens anteriores, e o selo azul de verificação, que mostra quando o usuário passou por uma camada extra de checagem de dados, aumentando a sensação de segurança na hora de aceitar. E para completar, viagens Uber Pet já vem marcadas como Uber Pet no cartão, para você saber que vai transportar animais de estimação. Em breve, esse cartão de oferta vai passar por melhorias, trazendo informações ainda mais claras sobre múltiplas paradas, deixando a experiência no app cada vez melhor para você, motorista parceiro e parceira.
A Rádio Uber tá de cara nova pra você entrar no jogo pra vencer. Rádio Uber, sempre em campo com você.
Motorista parceiro, motorista parceira, escuta só o que eu tenho pra te falar agora. Você já pensou em ser a inspiração de um pagode? Ouvir sua trajetória, sua história com a Uber virar música? Seria bem legal, né? Pois é, no novo quadro Histórias Musicais, a sua história como parceiro e parceira da Uber vai ser cantada pelo grupo de pagode 5 Estrelas, que é formado por motoristas parceiros da Uber. A Uber sabe muito bem como é o seu dia a dia dirigindo com o aplicativo. Por isso, vai contar essa história num pagode de respeito. Para participar é fácil. Mande agora mesmo a sua história com a Uber no nosso WhatsApp exclusivo, que é o 11 95321 0083. Aquele relato que você viveu como motorista parceiro vai se transformar em música. E depois é só sintonizar na Rádio Uber TMC de segunda a sexta, entre 3 e 4 da tarde, para ouvir Histórias Musicais, o quadro da Rádio Uber, que faz sua vida virar música.
Rádio Uber, sempre em campo com você.
Link TMC, quem escuta, sabe.
3:44, sigo com a Mayara Bastos, com o Rodrigo Alvarez até às 5 da tarde no Link TMC, que traz agora o noticiário local, as principais informações da sua cidade, da sua região.
Curitiba, ouve a TMC. Curitiba, sintoniza 100.3.
A melhor oferta Ford é na Slaviero. Territory e Bronco, taxa zero e Fipe no seu usado. Ranger V6 Limited e Ranger XLT, taxa zero ou Fipe no seu usado. F-150, taxa zero e bônus na avaliação do seu veículo. Slaviero, a força Ford em Curitiba e região. Avenida Kennedy, próximo ao Shopping Palladium. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Se tem som, tem rádio. No celular, no carro, no streaming, no computador, na academia, em casa. É música, notícia, zoeira, esporte e companhia. Gratuito, sem travar, sem login, sem drama. Rádio, é só ligar. Uma campanha, a Bert e a App.
Após o sucesso do Reserva Mate, a Piemonte apresenta Reserva Belacqua. Lotes de 189 a 398 metros quadrados em condomínio clube completo em São José dos Pinhais. Antecipe-se ao lançamento pelo 419-9103-7309. Reserva Belacqua by Piemonte.
Nesta sexta e sábado, Feirão Luzon. Aqui é menos barulho e mais vantagens. Troco na troca, melhor avaliação comprovada. Best Drive premiado. O ponto final fica aqui na Luzon, onde sua busca termina. Traga sua proposta. Negócio bom é só na Luzon. Desacelere seu bem maior e a vida.
Quando a conversa é verdadeira, ninguém sai igual. Imprevista, com Joana Trepton. No YouTube da TMC e no seu tocador de áudio. TMC.
Ronsul, rolamentos, correias e correntes. Acesse ronsul.com.br.
Oi, aqui é o Richard Rasmussen, biólogo. Sabia que a coruja gira o pescoço 270 graus e enxerga tudo à sua volta? Pena que nós humanos não conseguimos fazer igual. Por isso, ao sair do carro, faça o giro da coruja. Gire o tronco e abra a porta com a mão contrária. Você aumenta sua visão e evita acidentes com ciclistas e motociclistas. Faça o giro da coruja. Maio Amarelo. No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas. Prefeitura de Curitiba. Trabalhamos juntos.
Você de Fiat Barigui, Pulse Drive 1.3 MT por 98.990 ou 30% de entrada mais parcelas de 1.990. Fiat Barigui, Parque Portão 15 e Torres. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Álamo Benefícios, relaxa, a gente se vira e resolve rapidinho.
Vem aí. De 18 a 26 de maio, Felipe Armata conduz uma série especial de sabatinas dentro do Paraná TMC, com os pré-candidatos ao Senado. De segunda a sexta, no Paraná TMC, às 10:30 da manhã.
Quem escuta sabe.
É isso aí, a partir de segunda-feira, a partir das 10:30 da manhã, a gente entrevista os principais pré-candidatos ao Senado pelo Paraná. Você consegue ouvir na íntegra em 100.3, vai entrar ao vivo também no nosso YouTube, @TMCNewsBR, e você vai acompanhar os cortes no nosso Instagram, @TMCParaná. E já está valendo em Curitiba a lei da rabeira. Quem for flagrado segurando a traseira do ônibus para pedir impulso com bicicletas, patinetes ou similares poderá ser multado em até R$600, o equivalente a 6 vezes o valor da tarifa, além da apreensão do equipamento. Em caso de reincidência, a multa terá um aumento de 50%. De acordo com a Prefeitura, a Guarda Municipal será responsável pela abordagem dos infratores, podendo encaminhar à delegacia os casos que forem considerados mais graves, ou seja, quando houver risco à vida ou à saúde de terceiros. No caso de crianças e adolescentes, serão acionados órgãos específicos, como a Delegacia do Adolescente. De acordo com o gestor da área de fiscalização da URBS, o Claudinei Moro, o objetivo é coibir essa prática na capital.
No último ano, isso vem como uma conscientização para a população, e a multa, enfim, ela foi criada com o objetivo de coibir esse problema. Então, o interesse não é a geração da multa em si, mas que o problema não aconteça, que a gente não tenha essa prática da rabeira. Porque além do dano causado à própria pessoa que está pegando rabeira, esse jovem, um adolescente, gera todo um transtorno, pode causar danos, por exemplo, aos passageiros e um ônibus. Imagine um biarticulado numa canaleta precisando fazer uma freada brusca com 250 pessoas dentro, um veículo de 40 toneladas. Então vai machucar muito mais pessoas dentro do veículo do que fora. Eu volto a falar, o objetivo é que, não, que essa prática não ocorra mais no município de Curitiba.
Outra ferramenta que está sendo utilizada para coibir a prática foi a implantação em toda a frota do transporte coletivo do botão da rabeira. O dispositivo é acionado pelos motoristas quando detectada uma ação do tipo, com aviso enviado ao Centro de Controle Operacional, que comunica diretamente à Guarda Municipal. Desde o início dessa funcionalidade, em maio do ano passado, foram registrados 3.378 avisos. Segundo a Prefeitura, o número de acidentes envolvendo ciclistas nas canaletas teve queda de 38% em 2025, em relação a 2024, de 31 para 19 casos. Nesse ano, de janeiro a abril, foram 6 acidentes contra 7 do mesmo período do ano passado.
A indústria cria a bola, a indústria cria o drible, a indústria cria a história na memória como um filme. A indústria cria tudo, cria sempre algo mais. Cria sonhos, cria coisas que só o Brasil faz. Vem que a indústria mais, vem que é mais Brasil. Vem olhar pra indústria como você nunca viu.
A indústria tá em todo lugar, tá na festa, na rua, em casa. E em cada jogada a gente mostra o orgulho de ser brasileiro.
O que você espera de um banco? Solidez? Um app completo? O BTG Pactual tem tudo isso e muito mais do que você espera. Como um cartão com IOF zero nas compras internacionais, o melhor time de investimentos do país e até um terminal exclusivo no aeroporto que oferece mais conforto para as suas viagens. Tá esperando o quê para mudar de banco? BTG Pactual, para quem espera mais de um banco.
Faltam 27 dias para a Copa do Mundo FIFA 2026. TMC, a emissora oficial da paixão do brasileiro.
Copa do Mundo FIFA 2026 na TMC. Oferecimento: carne de qualidade é Friboi Reserva. Cuidado que faz diferença. E Betano, confia na patrocinadora oficial do futebol brasileiro para maiores de 18 anos.
Link TMC. Quem escuta, sabe. A gente volta a falar do caso do senador Flávio Bolsonaro, que voltou a negar irregularidades no contato com o Banco Master pelo filme do pai. Mas, após os áudios vazados, o pré-candidato à presidência foi chamado de ladrão num protesto no Rio. E ele não estava em qualquer lugar, ele estava meio que ali, como eu posso dizer, na casa dele, numa das casas dele, num lugar em que ele se sente confortável. É isso, Leonardo Rezende. Boa tarde.
É isso, Mayara. Boa tarde a você. Quem nos acompanha, uma agenda do senador Flávio Bolsonaro, pré-candidato também à presidência, no quartel-general da Polícia Militar aqui no Rio de Janeiro. Foi ali uma cerimônia para entrega de alguns equipamentos que a Polícia Militar comprou, né, adquiriu de acordo com as emendas parlamentares destinadas por ele. E aí, enquanto estava ali rolando uma cerimônia dele entrando no QG, policiais tocando ali uma marcha com instrumentos de sopro, havia um protesto, poucas pessoas, é verdade, de fora ali do QG, mas gritando palavras de ordem, estendendo também alguns cartazes contra o senador e pré-candidato Flávio Bolsonaro. A gente tem esse trecho desse xingamento, né, que esses protestantes fizeram ali na porta do QG. É isso, algumas palavras de ordem então para o senador Flávio Bolsonaro. Ele participou desse evento dentro do quartel e aí depois falou com a imprensa, né, sobre essa situação. Ele voltou a negar, como você bem disse, Mayara, as irregularidades nesse contrato com o banqueiro Daniel Vorcaro, né? Lembrando que o Banco Master financiou o filme do pai dele, o Jair Bolsonaro, e ele também deu uma resposta aos aliados e relataram ali um certo abalo de confiança, né, por não saberem dessa relação entre Flávio Bolsonaro e o banqueiro. Ele também voltou a defender que, na verdade, ele não soube explicar, ele voltou a defender, né, a falta de irregularidades, mas não soube explicar o porquê do próprio Banco Master ter feito depósito, porque houve uma instituição interlocutora ali, digamos assim, intermediadora, que fez a ponte, né, entre o Master e a produtora de filmes lá nos Estados Unidos, a Entre Investimentos, né? Esse dinheiro chegou então à produtora através dessa intermediadora. Ele não soube explicar por que houve esse intermédio e não foi feito um depósito direto pelo Banco Master, e disse também que não deveria nenhuma explicação aos aliados, porque se tratava de um investimento privado e de um interesse, portanto, também privado dele e da família.
No momento eu estou falando com quem eu conversei, o investidor com quem eu conversei foi com ele. Agora, qual foi a empresa que ele usou para fazer, eu de fato não sei. Absolutamente nada de errado, não tem que justificar nada para ninguém. Foi uma época lá atrás que eu busquei um investidor, né, quando o Vorcaro era a pessoa que circulava por todas as rodas, patrocinava eventos de várias emissoras de televisão, circulava dentro de autoridades, a pessoa que era até cortejada em todo o Brasil. Foi nessa época que ele topou fazer um investimento privado num filme privado, gente.
E lembrando que a grande questão envolvendo essa relação com o Banco Master do senador Flávio Bolsonaro é porque o Banco Master tinha ali a sua sustentação financeira a partir de muitos investimentos públicos, né? O governo aqui do estado, por exemplo, a partir do Rio Previdência, que é a autarquia que cuida da aposentadoria dos ex-servidores do estado, aplicou R$1 bilhão em letras financeiras falsas do Banco Master. Outros governos também do país, né, passaram, dos estados, né, aqui do Brasil, passaram também por isso. Então, tem esse papel também do dinheiro público nesse financiamento do Banco Master. E agora o senador Flávio Bolsonaro se explicando sobre isso, dizendo que não havia nenhuma irregularidade nesse contrato feito com o banqueiro Daniel Vorcaro. Mayara.
Obrigada, viu? Alvarez, ia falar alguma coisa?
Eu ia só lembrar que o dinheiro, grande parte da fortuna do Banco Master vem de dinheiro público. de fraude do Banco Master, que foi vendida a fundos de previdência, que é dinheiro público, dinheiro nosso, que entrou nesse banco e que saiu para uma série de investimentos políticos feitos pelo Vorkaro para se blindar, provavelmente pensando no que viria a acontecer, e aconteceu. Agora, essa empresa, entre investimentos, ela vem sendo entendida como uma empresa laranja. Então, a questão toda é, o dinheiro sai da empresa do Daniel Vorkaro, sabe-se lá de onde saiu, de que conta, ninguém conhece o caminho desse dinheiro ainda, mas aparentemente é para essa entre investimentos, uma empresa laranja, e o dinheiro, segundo o deputado Mário Frias, que é o responsável pelo filme, que é o produtor executivo, um deles, desse filme, o dinheiro nunca chegou ao filme, o dinheiro do Vorkaro e do Master não teriam chegado esse dinheiro ao filme. Então, essa entre investimentos aí é que a grande interrogação nesse momento, como é que ela atuava, de onde veio o dinheiro e que dinheiro, afinal de contas, financiou o filme. Então, isso a Polícia Federal, que vem fazendo mais uma vez, trabalhando para resolver essa questão, fazendo, como sempre, um bom trabalho, a polícia em breve deve trazer esclarecimentos sobre que diabo era essa entre investimentos aí que apareceu no meio da história.
Perfeito, muito obrigado, viu, Léo Rezende, Leonardo Rezende, direto do Rio de Janeiro, agora 3h58, a gente vai com mais um bloco da Rádio Uber, daqui a pouco voltamos.
Eu sei que você já se perguntou, para onde vai o valor das corridas? Ah, a maior parte, claro, vai sempre para você, motorista parceiro. E o resto cobre os custos, como pedágios, taxas, tributos, necessários até por lei. E só o que sobra depois disso vai para Uber. E agora dá para ver tudinho no app. É só acessar a página de ganhos e clicar em Confira detalhes das tarifas abaixo do gráfico. Tá aí, transparência de verdade, hein? Bora conferir?
Gente, ainda dá tempo de tomar a vacina da gripe, viu? É hora de se proteger. Se você é idoso, gestante ou faz parte dos grupos prioritários, dá uma passada na unidade básica de saúde mais próxima com sua caderneta de vacinação ou documento com foto. Vacinar é rápido, de graça e evita pegar uma gripe forte. Para saber direitinho quem tem direito à vacina, é só acessar gov.br/vacinação. Vacina no braço, saúde garantida, se cuida, parceiro!
Para entrar em campo, você precisa estar preparado. A gente escutou nossos craques e a Rádio Uber tá com mais informação e conteúdo útil para quem roda pela cidade. E pode ficar ainda melhor com a sua participação. Participe pelo WhatsApp 11 95321 0083, que vamos responder as suas dúvidas e sugestões. Estamos juntos de segunda a sexta aqui na TMC. Rádio Uber, sempre em campo com você. Uber Responde.
Muito bem, a partir de agora, Uber Responde as dúvidas e perguntas sobre a plataforma Uber enviadas pelos parceiros e parceiras no nosso WhatsApp 11 95321 0083. A primeira pergunta é da parceira da Uber, Adriana, de São Paulo. Abre aspas. Como ter a Uber conta? Fecha aspas. A resposta quem deu foi a Pâmela da Uber.
Olá, Adriana. Para ter acesso à Uber Conta, você precisa inicialmente ter mais de 25 viagens no nosso aplicativo, ter uma conta ativa e não ter retenções legais referente a ordens judiciais. Acesse o aplicativo Uber Drive no menu Carteira para iniciar o processo de abertura de conta. Lá você vai inserir seus dados pessoais, endereço residencial e onde gostaria de receber o seu cartão Uber. Ah, tenha sempre em mãos o seu RG ou CNH para facilitar esse processo. Ao finalizar o passo a passo no aplicativo Uber Drive, faça o download do aplicativo Uber Conta e conclua o primeiro acesso digitando o seu CPF e utilizando o mesmo e-mail e celular registrado no aplicativo Uber Driver. Lá você irá criar uma senha para o seu aplicativo e cartão. E ao finalizar essa etapa, estará pronto para receber seus repasses automáticos instantaneamente.
E vamos agora a mais uma pergunta aqui no Uber Responde na Rádio Uber TMC. A dúvida agora é de um parceiro da Uber de São Paulo que não se identificou. Abre aspas. Porque a nova atualização não está gravando as viagens? Fecha aspas.
A Yasmin, do time da Uber, respondeu.
Fala, parceiro, tudo bem? Bom, respondendo a sua pergunta, às vezes, depois de uma atualização, algumas configurações precisam ser refeitas ou podem surgir pequenos bugs. Caso você esteja passando por algo assim, você pode acessar conta, ajuda, problemas com a conta e o app, problemas comuns com o app e os celulares, e escolher a opção que melhor descreve o que está acontecendo. Nossa equipe está sempre atenta e trabalhando para resolver esses detalhes o mais rápido possível. Enquanto isso, vale conferir se o celular não está muito quente, isso pode afetar o desempenho de alguns recursos, e se o GPS está ativado corretamente. Além disso, você pode verificar se o app tem todas as permissões necessárias.
Uber responde as dúvidas e perguntas enviadas pelos parceiros e parceiras da Uber no WhatsApp da Rádio Uber, 11 953 210083.
Rádio Uber TMC.
Sintonize nessa parceria.
Tempo. A história do trabalho no Brasil é a história da conquista do tempo. Tempo é direito. 3 de cada 10 brasileiros com carteira assinada trabalham na escala 6x1. Isso significa ter apenas um dia de descanso. O governo do Brasil propõe reduzir a jornada de 44 para 40 horas. Garantir 2 dias livres por semana, sem redução de salário. Fim da escala 6x1 é tempo com a família. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Churrasco com Seara, já começa ganhando.
É isso aí, Galvão. E com Seara, você já pode ganhar no aquecimento. É a promoção, a regra é clara. Churrasco é Seara.
Comprou R$30 em produto Seara.
Cadastrou.
E pronto. É vale churrasco toda hora. Uma TV todo dia. É 1 milhão em jogo.
Quer mais?
Comprando a linha churrasco, você dobra suas chances de ganhar.
Pode ir, Ronaldo.
A regra é clara. Churrasco é Seara.
Link TMC, tudo muito conectado. O nacional que afeta o local. Quem escuta, sabe.
Pra te atualizar. Tem,
se importa pra você.
O senador Flávio Bolsonaro diz que o governador mineiro Romeu Zema se precipitou ao criticá-lo pelos áudios revelados pelo Intercept Brasil. Mais uma briga aí para se acompanhar. Flávio afirma que buscava investimento privado para um filme privado e diz que Vorcaro era cortejado por todo o país antes de ser preso pela Polícia Federal. Já já vamos falar melhor disso.
Enquanto isso, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva ironiza Flávio Bolsonaro durante evento no Hospital de Amor, dizendo que aqui não tem dinheiro do Vorcaro. Em Barretos, no interior de São Paulo, Lula também volta a defender a proibição do uso de inteligência artificial nas eleições.
E a banda The Rolling Stones lança o clipe do novo single In The Stars, dirigido por François Rousselet e estrelado pela atriz Odessa Azayon. Os músicos usam tecnologia deepfake, ó. Tá aí pra você que tá no YouTube acompanhando, pra quem está no carro, pode ouvir, ó. Vamos ouvir um pouquinho. Mais legal, nessas horas que o deepfake é bacana de usar, que a gente falava antes, no horário local, na verdade, tá falando de deepfake, né? Mas eles usaram essa tecnologia de pegar o rosto e colocar no corpo de outra pessoa, justamente para recriar os Stones dos anos 70, ao lado de artistas de diferentes épocas e culturas. Foi meio que fez o Gabriel Pensador aqui no Brasil recentemente. Mas vamos ouvir só mais um pouquinho, vamos lá.
Maravilhoso.
Então, pra vocês lembrarem. Só pra vocês lembrarem, quem quiser baixar lá no seu aplicativo de tocar a música, é In The Stars, o nome desse novo single.
Pra muito mim, bom. Melhor do que vários singles dos últimos 30 anos dos Stones. Música maravilhosa, sensacional ver o Mick Jagger mais jovem.
É.
E a Odessa, a Zion, pra quem não lembra ou pra quem tá vendo o rosto dela e achando familiar, ela faz Marte Supreme. Foi indicada ao Oscar.
Ah, é mesmo? É a atriz de Marte Supreme. Agora que eu tô vendo. Ela faz a mulher grávida, né?
Isso, exatamente, exatamente. Muito bom, muito bom.
E é completamente diferente, né? Quando você usa a inteligência artificial como um recurso artístico.
Isso.
Com a sua própria imagem, isso aí é totalmente lícito, totalmente válido, com efeitos muito positivos, como a gente está vendo aí. Tem um efeito de arte. É totalmente diferente de alguém que pega a imagem de uma outra pessoa para distorcer, para criar um fato que nunca existiu. Maravilhoso. Acho que os Stones estão dando uma lição aí, ó. Dá para usar a inteligência artificial, sim, e pro bem, mas com arte.
A Mayara citou o Gabriel Pensador. Na verdade, alguém fez por conta um clipe usando inteligência artificial daquela música Festa, da música Tupiniquim, em que vários astros da música são homenageados pelo Gabriel. E o clipe é maravilhoso, espetacular. É uma festa mesmo, numa rua, e cada hora vai chegando.
Ele traz até Angela Rorô,
Angela,
né?
Mamonas Assassinas, Roberto Carlos, vários artistas já falecidos. Enfim, é muito legal esse clipe. Procure no YouTube o clipe moderno de Festa da Música Tupiniquim, do Gabriel Pensador. 4 horas e... Vamos escutar um pouquinho? Então vamos lá, mais 10 segundinhos do Gabriel.
Santos acabou de chegar, com a pimenta malagueta pro planeta balançar. O Chico, César, Sainz, o Boar, que observa o pessoal da
sua. Essa letra é espetacular, extremamente inteligente. O Gabriel Pensador é muito rápido de raciocínio. O ministro Flávio Dino abriu uma apuração preliminar sobre emendas de deputados do PL a ONGs ligadas à produtora responsável pelo filme sobre a trajetória de Jair Bolsonaro. Mais informações ao vivo com Adrian de Almeida.
Olha, essa investigação ainda é preliminar, que foi feita por parte do ministro Flávio Dino. Ela teve como base denúncias dos deputados Tabata Amaral e o deputado pastor Henrique Vieira. O que eles dizem, né? Que os deputados do PL fizeram, então, emendas parlamentares, né? Quer dizer, como emendas PIX, para entidades ligadas a essa produtora de filmes. Essas entidades, elas têm CNPJs diferentes, porém, elas estão no mesmo endereço e também sob a mesma gestão, que é da Karina Ferreira da Gama. Entre as entidades citadas, a gente tem o Instituto Conhecer Brasil, Academia Nacional de Cultura, Conhecer Brasil Assessoria e a Go Up Entertainment. Essa última, ela é justamente a produtora que fez o filme Dark Horse, que conta a história do ex-presidente Jair Bolsonaro, e estava em evidência por conta do áudio vazado do senador Flávio Bolsonaro, em que ele cobra o banqueiro Daniel Vorcaro em relação ao repasse, né, de valores. E em março, o Flávio Dino, ele intimou alguns deputados. Entre eles, a gente tem o Alexandre Ramagem, que é ex-deputado, Carla Zambelli, que também agora é ex-deputada, a Bia Kicis e o Marcos Pollon, todos eles do PL. Desses, em março, ele intimou a Carla Zambelli, Bia Kicis e Marcos Pollon. Ele não conseguiu encontrar também o Mário Frias. A justiça tem tentado procurar, mas até agora não conseguiu intimar eles. A Bia Kicis e o Marcos Pollon já encaminharam para o STF as suas alegações, dizendo, né, que realmente não vem nenhuma irregularidade quanto a isso, né? Agora a gente busca mesmo esperar o resultado, né, dessas investigações preliminares, e agora a gente também deve esperar realmente o Mário Frias ser encontrado aí pela justiça para que dê, né, esclarecimentos em relação a isso, justamente agora depois desse boom por causa do filme Dark Horse.
Obrigado,
Adrian. Valeu.
Obrigada, viu, Adrian?
4 horas e 10 minutos, valeu. Vai lá, Mayara.
Pensando na nossa próxima pauta, que também vamos falar sobre isso aqui, com o Thiago Matheus no nosso estúdio, porque, como a gente falou, a gente vai dar mais detalhes agora, né? O presidente Lula voltou a cutucar o senador Flávio Bolsonaro ao falar sobre o caso envolvendo o ex-banqueiro Daniel Vorcaro. Durante um evento em Barretos, do interior de São Paulo, Lula ironizou o assunto e ainda defendeu o fim do uso da inteligência artificial nas eleições. Fala aí, Thiago.
Pois é, Mayara e Tomás, exatamente nessa visita ao interior de São Paulo, que aconteceu nesta sexta-feira, inclusive, o presidente participou da inauguração de um novo centro de pesquisa e também anunciou medidas de incentivo a cirurgias robóticas pelo SUS no Hospital de Amor, que fica em Barretos, como você falou, no interior de São Paulo. E aí o Lula defendeu a proibição do uso de inteligência artificial nas eleições e também pediu que os eleitores verifiquem a procedência de informações recebidas pelo celular. Aí, durante aqueles discursos, longos discursos que Lula costuma fazer, ele também fez uma referência envolvendo o Flávio Bolsonaro e o ex-banqueiro Daniel Vorkara. Vamos ouvir.
E esse país precisa voltar a ser humano. É preciso extirpar o ódio. Aqui, nesse hospital aqui, não tem dinheiro do Vorkara.
E aí o presidente afirmou ainda que governar não é artificial, governar é real, e voltou a defender o combate à desinformação no debate político, ou seja, a campanha eleitoral já começou.
Já começou faz tempo, evidentemente.
Faz
fala,
tempo.
Fala, né? Alvarez.
Não, a gente vai ver aí inteligência artificial a torto e a direito. É praticamente impossível controlar isso, porque o partido pode até não usar, mas o eleitor do partido, que é cooptado pelo partido, vai lá e usa. Então, infelizmente, essa deve ser a eleição do deepfake. É, ao contrário do clipe do Rolling Stones que a gente mostrou aqui, que faz um uso positivo de uma tecnologia que é refinadíssima, a gente vai ver nessa nossa eleição muita gente caindo no conto do deepfake, não tem a menor dúvida. A gente já viu muitos acontecerem e isso aí vai, agora deve vir como avalanche, né, de deepfake nessa eleição, lamentavelmente.
Exato.
4 horas, 12 minutos, uma brecha nas regras da Ancine, minha cara Maiara, está gerando polêmica no cinema brasileiro. Redes de exibição estariam repetindo o mesmo filme em horários vazios para cumprir a cota de produções nacionais.
Exato, foi o que aconteceu, por exemplo, com a diretora Mariana Caltabiana, de Zuzubalândia. Não foi só a obra dela, não. Vários filmes passaram por esse problema e a gente vai conversar um pouquinho com a Mariana, justamente para entender. Claro, a norma da Ancine é interessante, ela fomenta o cinema nacional, mas na prática ela não está sendo colocada de uma forma que ajude as produções nacionais a vender mais, a trazer mais espectadores. Afinal, né, Mariana, quando a gente coloca ali o mesmo filme em várias salas simultaneamente, né, não tem como um espectador se dividir em 20 para poder assistir ao mesmo filme, né? Boa tarde para você.
Acho que congelou. Você nos ouve, Mariana? A imagem dela tá congelada, eu fiquei na dúvida. Travou mesmo.
Deu uma travada. A gente vai trazer já a fala da Mariana, mas basicamente o filme, né, Zuzubalândia, de acordo com dados ali da própria Ancine, só entre janeiro e maio ele foi exibido mais de 17 mil vezes, e às vezes em sessões no mesmo horário, 11 da manhã, meio-dia, ok, a criançada pode assistir esse horário, mas por que não tem sessões à tarde, por exemplo, mais à tarde? Por que colocar o mesmo filme em dezenas de salas ao mesmo tempo, no mesmo cinema? Né? Não faz sentido nenhum. Eu tô só levantando aqui esses dados para trazer para vocês.
A resposta é simples,
isso,
né, Mariana?
Isso foi parar na polícia já? Não.
Eu não sei.
Isso é só uma questão administrativa da Ancine.
É uma questão administrativa mesmo, mas ó, para vocês terem uma ideia, só nesse ano, o filme da Mariana, que inclusive é um filme de muito sucesso, que a HBO comprou, se não fosse um filme bom, a HBO não tinha comprado, né? Mas ele teve 17.237 sessões. E aí, como ela foi colocada, o filme, no mesmo horário, em várias sessões, ao mesmo tempo, nos cinemas, só 1.800 pessoas puderam ver. Não tinha outra opção de horário, né? E a Mariana tá aqui com a gente, voltou, né, Mariana, para falar um pouquinho pra gente. Como é que você se sentiu ao ver isso que estava acontecendo com o Zuzubalândia? Boa tarde para você.
Boa tarde. Bom, primeiro eu queria agradecer essa oportunidade aqui de falar com vocês e poder também contar alguns dados que não saíram na matéria, né? Eu vim, inclusive, conversando com o jornalista que fez a matéria, eu pedi para ele me enviar o documento de onde ele tirou os dados, e quando eu pedi para ele enviar, ele cortou a comunicação, infelizmente. Mas eu falei com a Ancine, e a Ancine me passou os dados, e olha só que interessante, em outubro de 2024, o Zuzubalândia foi o filme brasileiro mais visto nas manhãs de toda a rede Cinemark.
Perdemos o contato com a Mariana Caltabiano mais uma vez, mas vamos tentar restabelecer um assunto importante, claramente para mim. Ah, já temos.
Ué, a gente tava sem o áudio.
Pois não,
Continua, Mariana, você tava falando que foi o filme mais visto, né? Fala pra gente.
Eu tava falando que depois que saiu essa matéria, eu resolvi entrar em contato com a Ancine e pegar os dados, todos os dados, né? Que são públicos, inclusive. E apareceu uma coisa muito interessante. Zuzubalândia foi o filme brasileiro mais visto em outubro de 2024, na parte da manhã. E ele continuou performando. Esses números estão todos lá, né? Outra coisa, foram mais de 14.600 pessoas que assistiram o filme. Da maneira como saiu, dá a impressão que o filme não foi bem. Mas, na verdade, eu acho que a gente fez um milagre com esse horário matinal, sem nenhuma divulgação. E só um outro dado interessante para vocês saberem, né? Outro dia, uma conhecida foi numa sessão do Diabo Veste Prada, que tem fila à noite, e nessa sessão só tinha ela e dois funcionários da Cinemark. Ou seja, o que está acontecendo é que os filmes brasileiros eles estão sendo colocados em horários muito ruins. Para o meu, nem é tão ruim assim, porque é um filme infantil. Então, uma pessoa está ali passeando pelo shopping, de repente é um filme de criança, ela pode ir lá ver. Mas para um filme adulto, esses horários são realmente muito ruins.
Mariana, Rodrigo Alvarez aqui falando com você. Eu queria te entender, se você entendeu, por que o seu filme foi escolhido para ser essa espécie de filme laranja dos exibidores aí, para cumprir cota? E também queria saber se você ganha quando eles exibem seu filme dessa maneira aparentemente regular.
Tá, eu acho que o meu filme foi escolhido por ele ser o mais curto. Ele só tem 60 minutos de duração. E também por ser um filme infantil. Eu estava falando, eu não sei se cortou, mas assim, a chance de alguém levar uma criança no horário das 11 ao meio-dia é maior do que um filme de adulto, né? Tanto é esse dado aí que eu te passei. Ele, durante muitos meses, ele foi o filme brasileiro mais visto na parte da manhã. Esses dados estão lá no portal Dancine. Então, e aí o fato dele ser curto e eles poderem repetir muitas vezes, eu acho que também ajudou nessa decisão.
Mariana, então você não ganha nada quando ele é exibido?
Não, eu ganho, quando tem público eu ganho. A bilheteria ela é repartida da seguinte maneira: 70% para Cinemark e 30% para mim. O que é atípico isso, porque normalmente é 50% para o exibidor e 50% para o distribuidor. Por que que eu fiz esse contato direto com a Cinemark? Porque eu já conheço eles desde 2008, quando eles exibiram o meu filme As Aventuras de Gui Estopa, que foi um filme que eu vendi para Cartoon Network, que aliás foi o primeiro longa de animação dirigido por uma mulher no Brasil, e eu exibi no projeto Escola Cinema. Assim, eu já sabia desse projeto, entendeu? Então, em vez de pegar uma distribuidora com quem eu teria que dividir a bilheteria, eu procurei direto a Cinemark.
E para deixar bem claro, Mariana, para quem está nos ouvindo, às vezes não entendeu direito o X da questão. Existe uma determinação para que as redes de cinema, como é o caso da Cinemark, exibam um número mínimo de filmes nacionais, uma quantidade X de determinado filme nacional. E aí a Cinemark, para cumprir essa cota, de repente pega esse horário, talvez pensando como você sugeriu, por conta da curta duração do filme, por ser um filme para crianças, num determinado horário da manhã, só que enche o cinema, né, de sessões todas simultâneas, o que evidentemente não vai gerar público e você perde oportunidades de outras pessoas assistirem. Talvez essa obrigatoriedade não seja... Ela pode existir, claro, para incentivar o cinema nacional, mas será que os números dela hoje não estão um pouquinho fora da realidade para gerar esse absurdo que aconteceu, tendo o seu filme como grande vítima?
Sim, o meu filme acabou sendo vítima, né? Porque, como você mesmo disse, quando você tem no mesmo lugar, em quatro sessões ao mesmo tempo, nem o Avengers vai conseguir encher essas salas, né?
Exato.
Então, isso pode parecer que a culpa é do meu filme, não é? Tanto é que a gente vê que nos anos em que ele foi exibido normalmente, ele teve mais de 14 mil pessoas assistindo, né? Só que, assim, a questão, no final, é aquele males que vem pro bem. Acho que foi bom eles terem feito esse exagero, porque senão ia passar batido. O que está acontecendo é que os filmes brasileiros estão sendo colocados nesse horário da manhã, o que é péssimo. Porque assim, você pode ter o melhor filme, mais premiado, que ele também não vai bem no horário da manhã. Como eu te disse, nem o Diabo Veste Prada consegue ir bem no horário da manhã. Então, o que precisa ser questionado é o horário de exibição dos filmes brasileiros.
Quer dizer, então, nessa determinação da Ancine, Mariana, talvez algo que poderia ajudar o cinema brasileiro, o cinema que eu digo, as produções brasileiras, é não apenas estimar, colocar ali uma obrigatoriedade de cota mínima de exibição, mas também estipular horários. Olha, sim, você tem que exibir tantas vezes, mas em horários alternados. Isso poderia ajudar também o cinema, as produções brasileiras?
Então, mas isso aí é uma solução que a Ancine encontrou agora, mas que, na minha opinião, é bastante ingênua, porque a Cinemark é uma empresa privada que ela tem que responder aos acionistas. E outra coisa, não é questão do filme ser bom ou ruim. Só para vocês terem uma ideia, a Barbie, quando ela foi lançada, ela teve um marketing de US$150 milhões. Então, a Cinemark, ela nem viu o filme, mas ela sabe que são US$150 milhões, que a criança vai no McDonald's, vai ter a bandejinha da Barbie, vai na loja de brinquedos. Então, essa é uma coisa que não vai ajudar a obrigar a Cinemark.
Claro.
Que é o que a Ancine criou agora. É o seguinte, você ganha mais pontos, né, de cumprir cota se você botar à tarde. Só que isso, financeiramente, não vai funcionar. Porque, ainda assim, vale mais a pena para as redes de cinema exibirem os filmes grandes que vêm com grande investimento de marketing. E é isso que ninguém está falando, é esse investimento de marketing.
Muito bem, quero agradecer demais a Mariana Caltabiano, diretora de vários filmes, entre eles Zuzu Balange, que aliás foi feito com recursos próprios, né? Mariana não pediu dinheiro para Daniel Vorkaro, né, Mariana, para fazer o seu filme, financiou do próprio bolso.
Pois é, queria contar isso, né, dinheiro próprio na época da pandemia, para que centenas de pessoas não ficassem desempregadas, e eu fiz essa loucura ali no momento, eu tinha perdido 2 irmãos, pai e mãe. E aí foi aquele sentimento de finitude, e eu pensei, eu vou fazer uma coisa que vai ser muito legal para mim e para minha equipe.
Legal, guerreiro, hein? Muito
Mariana,
bem.
Antes de deixar você ir embora, deixa eu perguntar, o que que você, diretora de cinema, faria com R$61 milhões? Que filme você poderia fazer?
Nossa senhora, daria para fazer, nossa, anos de produções brasileiras, e acho que melhores.
Não é só um filme não, né?
Não, dava para fazer muita, muita coisa. É muito triste isso, assim, principalmente na minha área, né, da animação, que a gente tem tão pouco recurso e a gente emprega tanta gente. É triste ver como tem dinheiro sendo jogado fora aqui.
Muito bem. Mariana Caltabiano, diretora de Zuzu Balândia, conversando com a gente. Obrigado, Mariana.
Obrigada.
Muito obrigada, obrigado. Viu?
E a gente tá atrasado para ir para o nosso noticiário local, mas isso serve de reflexão e acho que até gera uma boa discussão mais para frente dessa obrigatoriedade dos filmes nacionais, essa quantidade, de repente, talvez absurda, porque você acaba ingerindo no negócio de outra pessoa. Eu acho que é um absurdo você determinar para a distribuidora ou para a rede de cinema que horas você vai exibir tal filme, porque é nacional. Você pode ter um estímulo para o cinema nacional, mas não a ponto de obrigar uma rede de cinemas a colocar não sei quantas centenas de exibições de manhã, porque se fez isso é para não perder dinheiro, colocando em outros horários. Tem que ter o estímulo ao cinema nacional, mas sem invadir tanto o negócio de uma empresa particular, na minha maneira de pensar.
Eu acho que é uma questão de uma política que tem que ser mais ampla, não adianta você impor, concordo com você. Toda ingerência num negócio privado é sempre muito complicada. Você vai dizer como é que o cidadão vai gerir o cinema dele, que filme que ele tem que passar? Não, eu deveria escolher que filme eu passo. No entanto, para ter estímulo para o cinema brasileiro, precisa de políticas. Agora, elas têm que ser políticas completas. Então você vai fazer isso, tem que ter uma cota, então tem que ter marketing. A diretora Mariana estava falando isso.
Exato.
O filme estrangeiro, ele chega com milhões em marketing. Então, como é que você canaliza para que esse filme tenha sucesso também? É uma política maior. A Ancine já teve muito papel importante no governo brasileiro. Agora, coincidentemente, no período de Mário Frias na Secretaria de Cultura, foi um período terrível para a Ancine. Eu converso com muitos produtores de cinema e a gente sabe o quanto o produtor de cinema brasileiro começou a sofrer, curiosamente, desde o período de Mário Frias da Ancine. Então, a Ancine já teve um papel importantíssimo, agora os produtores estão com dificuldade para produzir por conta de uma série de problemas na gestão desse dinheiro que poderia ser útil para o nosso cinema, como já foi muitas vezes.
É, a própria Mariana que tirou dinheiro do próprio bolso para fazer essa produção, né? Então, talvez um
caso. Sem Lei Rouanet, inclusive.
Sim, exatamente, sem nada disso. Então, assim, talvez esse caso sirva para se discutir o que pode ser feito que seja realmente efetivo, né? Que realmente funcione para fomentar realmente o cinema brasileiro.
4h25, agora sim o noticiário local, as principais informações da sua cidade, da sua região.
TMC 100.3, é Curitiba na sua TMC. Você.
Revisão completa do seu Volkswagen é na Servopa. Fique em dia com a segurança e manutenção do seu veículo. Agende sua revisão pelo número 41-3330-2004. Servox é Servopa.
Volkswagen.
Desacelere. Seu bem maior é a vida.
Papa Preço Maluco está em campo e a Multiloja tem preço baixo garantido para você.
Viu que o programa Asfalto Novo Vida Nova tem feito no Paraná?
Está transformando cidades e vidas.
Em Catanduvas, Campo Bonito e Iguatu, não tem mais poeira nem barro. As casas estão mais limpas.
Em Maripá, Doutor Ulisses e Guapirama, tem mais segurança com a iluminação pública. É o maior programa de asfalto do Brasil, levando infraestrutura completa para 380 municípios do Paraná.
Saiba mais em pr.gov.br. Paraná, terra de gente que trabalha e cuida.
Vem aí. De 18 a 26 de maio, Felipe Armata conduz uma série especial de sabatinas dentro do Paraná TMC, com os pré-candidatos ao Senado. De segunda a sexta, no Paraná TMC, às 10h30 da manhã.
Quem escuta sabe, TMC.
Meu carro está aqui. Vem pra cá no Auto Shopping Linha Verde, você pode confiar.
Após o sucesso do Reserva Mate, a Piemonte apresenta Reserva Belacqua, lotes de 189 a 398 metros quadrados em condomínio clube completo em São José dos Pinhais. Antecipe-se ao lançamento pelo 41 99103-7309. Reserva Belacqua by Piemonte.
Tem gente que ainda acha que doar parte do imposto de renda é um bicho de sete cabeças. Mas não precisa ter medo. Doar é fácil. E quando você doa para o Hospital Pequeno Príncipe, apoia milhares de crianças atendidas no maior hospital pediátrico do país.
É fácil e sem custo. E você ainda ajuda a salvar vidas.
Doe seu imposto de renda para o Hospital Pequeno Príncipe. Não é nenhum bicho de sete cabeças.
Confira o passo a passo em doepequenopríncipe.org.br.
Apoio TMC Paraná.
Você de Fiat Barigui, Argo Drive com entrada de 27.990 e parcelas de 1.799 com taxa 0,99. Fiat Barigui, Parque Portão 15 e Torres. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Agora 4 horas e 28 minutos, seguimos juntos em 100.3 Transamérica, agora é TMC. A gente atualiza um julgamento que acontece no Supremo relacionado ao projeto parceiro da escola. Quem traz as informações pra gente é o Brian Valencio. Boa tarde, Brian.
Boa tarde, Felipe. O ministro Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal, votou pela validade da maior parte do programa parceiro da escola, criado pelo governo do Paraná, para que empresas privadas sejam responsáveis pela gestão administrativa de colégios estaduais. O julgamento ocorre devido a uma ação movida pelo Partido dos Trabalhadores. No voto, Nunes Marques concluiu que a lei estadual não representa a privatização da educação pública. Segundo ele, o Estado continua responsável pela política pedagógica e pelo financiamento e gestão da rede estadual. Por outro lado, o relator proibiu a contratação de professores por empresas privadas e também defendeu que a atividade docente não pode ser terceirizada. Além disso, estudantes de 16 e 17 anos também podem votar em eventuais novas concessões do parceiro da escola. O Partido dos Trabalhadores divulgou uma nota dizendo que celebrou as conquistas nesse voto do Nunes Marques e que vai lutar para reverter a posição contrária dele em manter aí o parceiro da escola. Já o governo do Paraná afirmou que o parceiro da escola está em vigor em 95 colégios e tem ampla aprovação entre pais, alunos e a comunidade escolar. Lembrando que esse julgamento ainda depende do voto dos outros 9 ministros. Felipe.
Claro, a gente segue atualizando essa situação. Conforme for discorrendo os novos votos, a gente vai trazendo aqui na programação da TMC.
Agora 4:30, a cantora Vanessa da Mata chega a Curitiba nesse sábado com a turnê Todas Elas. O show reúne canções inéditas do novo álbum, além de sucessos que marcaram gerações. Com apresentação única, a artista sobe ao palco do Teatro Positivo às 9:00 PM. Os ingressos estão disponíveis a partir de R$160 no Disque Ingressos. A turnê dirigida por Jorge Farjala, parceiro artístico da cantora, representa uma nova fase da carreira dela.
Desenrola do Governo do Brasil, você pode renegociar suas dívidas. Do cartão de crédito, cheque especial, rotativo, crédito pessoal e até do FIES. Com juros de no máximo 1,99% ao mês e descontos de 30% a 90%. Você diminui a parcela e desenrola a vida. Ah, e pode usar R$1.000 ou até 20% do FGTS. Procure o seu banco e saiba mais. É o Governo do Brasil do lado das famílias brasileiras.
O que você espera de um banco? Solidez? Um app completo? O BTG Pactual tem tudo isso e muito mais do que você espera. Como um cartão com IOF zero nas compras internacionais, o melhor time de investimentos do país e até um terminal exclusivo no aeroporto que oferece mais conforto para as suas viagens. Tá esperando o que para mudar de banco? BTG Pactual, para quem espera mais de um banco.
Faltam 27 dias para a Copa do Mundo FIFA 2026. TNC, a emissora oficial da paixão do brasileiro.
Copa do Mundo FIFA 2026 na TMC. Oferecimento, carne de qualidade, é Friboi Reserva. Cuidado, que faz diferença. E Betano, confia na patrocinadora oficial do futebol brasileiro. Para maiores de 18 anos.
Link TMC. Quem escuta, sabe.
4:32, estou de volta com o Alvarez, com a Maiara, com a Justiça de Santa Catarina, que aprovou o pedido de arquivamento do caso do Cão Orelha feito pelo Ministério Público. Na decisão, a juíza negou a internação do adolescente indiciado pela Polícia Civil e determinou a devolução de seu passaporte. O repórter Brian Valêncio chega agora com mais detalhes.
É isso, investigação encerrada nesse inquérito do cão comunitário Orelha lá em Santa Catarina. O Ministério Público já havia informado que não tem como comprovar que houve maus tratos a esse cachorro, principalmente depois que houve aí uma nova perícia nos restos mortais que foram exumados. E aí a juíza Vanessa Bonetti, da Vara da Infância de Florianópolis, entendeu que o caso está encerrado e que não tem como apurar eventuais maus tratos. E aí teve, então, essa manifestação do Ministério Público e a juíza disse que o adolescente esse, que havia sido tido o passaporte apreendido, esteve nas imediações do local, mas o cão se encontrava a cerca de 600 metros de distância, o que não comprova, segundo a versão da juíza, qualquer tipo de violência contra o animal. Ela também reforçou que todas as denúncias até aqui vieram por meio de, abre aspas, ouvi dizer. E com isso, então, esse caso sendo encerrado, o adolescente, que era considerado o menor infrator nesse caso, está livre de qualquer tipo de punição, passaporte devolvido. Lembrando que esse caso gerou uma enorme repercussão lá em Santa Catarina, inclusive com projetos de lei para aumentar a pena para eventuais crimes contra animais domésticos.
Valêncio, só entender, tem ou não tem alguma evidência desse maltrato ao cachorro? É só realmente foi falação em cima de nada?
O que diz o Ministério Público em um relatório divulgado na segunda-feira é que não tem como ser conclusivo a uma possível violência contra o cão-orelha. Ele tinha ali uma doença, que era uma doença já que ele já carregava há um bom tempo, inclusive nas imagens mostra o rostinho dele, era uma doença já não tratada, uma feridinha no rosto, e o que foi encontrado nos restos mortais desse animal era apenas essa doença. Não há nenhuma comprovação de algum tipo de violência. Pra gente lembrar, Alvarez, o primeiro relatório dizia que ele morreu após ser atacado por um objeto contundente. Agora, o Ministério Público, por meio da Polícia Científica, né, um relatório feito pela Polícia Científica, negou que tenha como garantir que essa violência por meio de um objeto contundente ocorreu. Então, a juíza encerrou porque não tem provas e não tem mais o que investigar.
Isso quer dizer que o Brasil inteiro, inclusive a imprensa, caiu numa história que não tinha nenhuma origem comprovada, não tinha imagem, nada. O país inteiro caiu nisso. É só tô concluindo isso, tentando entender porque eu não estava acompanhando esse caso na época. É isso?
Essa situação ela ganhou uma grande repercussão e basicamente o que a juíza diz na sentença hoje é: essa história surgiu de um, abre aspas, ouvi dizer. Então, houve uma grande comoção, mas não há nenhuma prova, inclusive as câmeras mostram que esse animalzinho não estava no mesmo ambiente que os adolescentes e principalmente que um adolescente que era o acusado até agora.
Faz a gente lembrar da famosa história da escola base, né, que acabou com a vida dos donos da escola. Esses meninos estavam com medo de voltar ao Brasil, de pisar no aeroporto na volta ao Brasil. É um caso extremamente delicado, que desde o início gerou controvérsias por conta de informações desmentidas. Porteiro que falava uma coisa, uma informação que não era comprovada pelos vídeos de segurança do prédio onde moravam esses adolescentes. Realmente, a gente tem que ter muito cuidado mesmo antes de apontar o dedo. E por ser um cachorrinho, algo que gera, evidentemente, comoção nas pessoas, nas redes sociais, o assunto acabou ganhando muita força e quase acaba aí com a vida de alguns adolescentes.
Se eu não me engano, Tomás, teve muito influenciador se beneficiando de ficar reproduzindo isso.
Eu ia falar isso.
Alguma
teve influenciador,
dúvida?
Esse pessoal de defesa de animais também. Gente tendo ganho político com isso. Se não me engano, o Brian pode até me corrigir se eu estiver errada, mas o delegado já está pensando em se candidatar nessas eleições também, não é, Brian?
Ele ganhou uma grande exposição, né? E aí houve muitas controvérsias. Ele falou algumas coisas, fez coletivas, voltou atrás, mas com certeza a projeção que ele ganhou é grande e agora a possibilidade de sair candidato é bem grande também.
Muito bem. E eu faço meia culpa aqui também. Se em algum momento eu fui indelicado com algum desses adolescentes, né? Coloquei em dúvida o caráter deles. Eu não me recordo, eu lembro que a gente ficava chocado com as informações que chegavam e a gente realmente sentia, era uma coisa difícil de informar, de trazer para o nosso ouvinte, para o nosso internauta, né, um cachorro sendo maltratado por adolescentes. Então, espero que eu também não tenha embarcado, não tenha sido agressivo nos meus comentários com esses rapazes que o tempo mostrou não fizeram nada com o simpático, aí, pobre, saudoso Orelha.
Obrigada.
Eu só reforço aqui, gente, o pedido para o jornalismo sempre checar as informações e para as pessoas confiarem no jornalismo profissional, porque as páginas de fofoca foram de fato as que mais se beneficiaram disso. E as informações eram amplamente divulgadas sem nenhum tipo de checagem, sem nenhum tipo. Às vezes era só uma republicação, uma IA que está copiando o conteúdo e jogando em outro lugar. Então, o jornalismo profissional tem essa obrigação, essa missão, e a gente está fazendo isso aqui, inclusive, agora. Então, a gente precisa tomar cuidado com essas páginas de fofoca das redes sociais. Inclusive, né, uma delas é muito grande, a gente sabe, que repercutiu esse fato aí, e agora a gente vendo tudo ser desmentido.
Obrigada, Brian. Inclusive, o dono, né, de uma página gigantesca de fofoca no Instagram foi solto ontem, né, por um habeas corpus, naquela operação que desviou mais de R$1,5 bilhão de reais para o crime organizado. Obrigada, viu, Brian? E a gente segue por aqui falando um pouquinho de futebol, porque, olha, a lista de lesionados antes da Copa só aumenta, desde o Rodrigo, Estevão também, né? Passando por estrelas da Europa, quanta gente está se lesionando. E aí o repórter digital da tmc.com.br, Victor Godoy, que está aqui com a gente, mostra por que o calendário apertado virou preocupação real no futebol mundial. Muita gente na DM, né, Vitor? Boa tarde pra você.
Boa tarde, Mayara. Boa tarde, Tomás. Bem, eu queria basicamente, antes de mais nada, fazer uma pergunta pra vocês dois. Quantos motivos vocês acham que um jogador pode se machucar?
Acho que dezenas deles, imagino eu.
Dezenas? É. Só dezenas?
Centenas, milhares?
Sei lá, dentro do campo, fora do campo, tudo?
É exatamente isso. Eu conversei com o preparador físico Rafael Barlesi, que ele inclusive integra a equipe do Estevão de preparação dele fora de campo. Ele foi chefe de departamento médico de Grêmio, Atlético Paranaense Internacional, e ele me explicou que basicamente existem 240 fatores que podem fazer um atleta se lesionar. Isso vai desde calendário, chuteira, campo, até essa discussão de gramado sintético ou não. E, bem, ele explicou um pouco o trabalho que ele faz para mitigar esse processo de evitar tantas lesões. Vamos ouvir.
Sempre que eu trabalhei dentro de núcleos de performance, eu foquei em melhorar todas essas valências. Melhora, como tu falou, melhora de sono, suplementação, alimentação, trabalhos de força e mobilidade, para mitigar esses fatores que pioram quando a pessoa está envelhecendo, para que, quem sabe, a gente não melhore a idade cronológica do atleta, mas a gente interfira na idade biológica do atleta. E aí a gente vai ter atletas como o Cristiano Ronaldo, que é um cara com 40 anos, mas com uma idade biológica jovem.
Porque ele não tem idade
aí. Muito bem. A gente tá aqui falando com, né, com o Vitor sobre as seleções. Não é só a seleção brasileira, são diversas seleções que estão aí com jogadores lesionados e que vão levar jogadores lesionados, inclusive. É isso, Vitor?
Positivo, Mayara. Inclusive, hoje foi curiosa a matéria sair hoje, que é justamente a convocação do Japão, que tava muito nesse embate. Essa questão de levar ou não jogadores lesionados. O time perdeu o atacante Mitoma, que é do Brighton, da Inglaterra, por uma lesão muscular sofrida no último fim de semana. Não vai participar das duas últimas partidas da equipe lá no campeonato inglês e também da Copa do Mundo. Todavia, eles decidiram levar o Ataru Endo, Hiroki Ito e o Tomiyasu, que são três